Nesta manhã eu chamo sua atenção para Atos capítulo 20, versos 22 a 24, porque eu quero finalmente concluir este tema da Masterclass de Paulo. A Masterclass de Paulo é sobre viver para Deus neste tópico. Nós dissemos desde o início que este texto, capítulo 20, é um dos textos mais belos do livro de Atos. E é tão fundamental para nós, porque enquanto Paulo está se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, esta é uma lição muito, muito grande, muito importante para nós, as igrejas do Novo Testamento eram pastoreadas por presbíteros, barra pastores, barra bispos, não é? É uma pluralidade de homens nesse sentido. Isso é muito claro. E nesta despedida, nesse seu discurso, nessa sua fala que é tão apaixonada, a ponto de que no final do discurso, no capítulo 20, Paulo e os presbíteros estão todos emocionados, eles abraçam Paulo, eles beijam Paulo, era costume o ósculo santo, eles estão se despedindo porque temiam que nunca mais veriam o rosto dele. E então, nesse discurso comovente, tão rico, Paulo aborda alguns temas que são muito importantes para os crentes e para a igreja. Ele está se dirigindo a presbíteros, portanto a líderes, a pastores, mas o que ele diz a esses homens serve também para cada membro da igreja. Até porque o presbítero, ele é selecionado pela própria igreja, o presbítero é um ofício bíblico. O presbítero, ele é selecionado pela igreja a partir, por exemplo, do que a igreja consegue ler, enxergar na vida particular dele. Ele tem que, por exemplo, governar bem a própria casa. Ou seja, o que se espera dos presbíteros, espera-se dos membros da igreja. E nesta masterclass, no que Paulo está ensinando, ele vai falar, como já estudamos, de servir a Deus. Estamos estudando o próximo tópico, que é viver para Deus. Encerraremos isto hoje. E os próximos tópicos serão ser fiel a Deus. Ele vai falar da fidelidade dele a Deus. E assim nos ensinará o significado de uma vida que é vivida com fidelidade a Deus. O que é ser fiel a Deus? O outro tópico é o que é estar vigilante, em guarda para Deus. Depois ele vai falar de o que significa ser sustentado por Deus. E por fim ele vai falar dos relacionamentos com o povo de Deus. Portanto, é riquíssimo o texto que temos diante de nós, porque nós temos aqui na forma de cápsula, de um modo bem comprimido, tantas verdades, e por isso nós estamos roendo praticamente, palavra por palavra, desta masterclass. Quando nós terminarmos o capítulo 20 e prosseguirmos para o final do livro de Atos, nós caminharemos estudando blocos maiores do livro. Não será deste modo tão detalhado, até porque eu expliquei também já para vocês que estamos fazendo isto, em primeiro lugar, por causa da preciosidade do texto, em segundo lugar, por causa do período em que estamos vivendo, que é o ano do aniversário de 80 anos da nossa igreja. Que tipo de homens nós queremos como líderes? Que tipo de homens vocês devem buscar como líderes? Que tipo de homem e de mulher você deve buscar ser para Deus? viver para Deus. Atos 20, de 22 a 24. Paulo escreve assim, ou Lucas escreve assim, inspirado pelo Espírito. Mas Paulo é quem está dizendo, é na primeira pessoa esta narrativa. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, que é dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Deixe-me recapitular com você o que já vimos até aqui sobre viver para Deus na prática. Em primeiro lugar, Paulo diz, viver para Deus é estar preso à vontade de Deus pelo Espírito. Viver para Deus significa que o seu espírito, o seu ser interior, o seu coração, a sua alma, o seu ser inteirinho, foi dominado pelo Espírito de Deus. Está sob a custódia do Espírito de Deus. Foi acorrentado, foi amarrado, foi preso pelo Espírito de Deus, está sendo conduzido pelo Espírito de Deus, sob a custódia de Deus. E assim, a vontade de Deus passou a ser a sua grande paixão. Significa também que você vive por um poder que não é mais o seu próprio. É o poder do Espírito. Ontem eu comecei, e estou já quase terminando, um dos livros mais curiosos que eu já li nos últimos tempos, chamado Nação Dopamina, escrito por uma psiquiatra da Universidade de Stanford. O livro é bastante impressionante para um leigo como eu. Muito impressionante. Mas falta o que só a palavra de Deus pode dar. O poder final para que alguém consiga vencer suas adicções, seus vícios, sejam esses vícios em substâncias ou motivados por comportamentos, o poder final para você romper com o vício é o Espírito de Deus. É você ser impelido pelo Espírito de Deus, ou seja, você viver sob a custódia do Espírito, no poder do Espírito. Paulo diz isso quando ele escreve, quando ele fala assim, verso 22, agora, impelido pelo Espírito, eu vou. Fui acorrentado, tenho uma nova paixão e sou movido por um novo poder. Segundo, viver para Deus é confiar que o futuro pertence a Deus e descansar nele, em Deus. Oh, meu povo, isso aqui é muito difícil. Aliás, não, vamos ser honestos. É impossível. A gente não consegue na nossa própria força. Olha o que Paulo diz, agora impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sei o que me espera ali. Viver para Deus significa, na prática, contentar-se em viver pela fé, confiando, sem ter que saber em detalhes o que trará o amanhã. Isso é viver para Deus. Porque senão você será paralisado pelo medo. Você será conduzido a práticas pecaminosas em busca de escape do medo, da ansiedade, da insegurança. Viver para Deus significa, na prática, contentar-se em viver pela fé sem ter que saber detalhes sobre o que trará o amanhã. Terceiro, viver para Deus é ter coragem para prosseguir, mesmo em face do sofrimento. Porque veja, o medo com relação ao amanhã é o medo de sofrer. É o medo de sofrer. E Paulo diz, olha, agora impelido pelo Espírito, eu vou a Jerusalém, não sei o que me espera ali, senão que eu vou sofrer. Senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. O nosso maior medo é o de sofrer. Você pergunta para um crente o seguinte: você tem medo de morrer? Ele vai te dizer, não, eu não tenho. Mas eu tenho medo de sofrer morrendo. Não é assim? A gente não tem medo de morrer em si. A gente sabe o que tem depois da morte para nós em Cristo. A gente tem medo de sofrer enquanto está morrendo. Por isso que muitos pedem, eu quero ter uma morte rápida, instantânea. Tem pastores que chegam a dizer, eu quero morrer pregando. Já pensou eu morrer aqui? Para mim vai ser uma bênção, e para você ver eu caindo aqui? Uns vão dizer glória a Deus, ainda bem que eu vi. Outros vão chorar, eu sei, mas é esquisito eu morrer aqui. Blum. Ah, mas seria glorioso. A gente não tem medo de morrer, a gente tem medo de morrer sofrendo. E viver para Deus, portanto, é ter coragem para prosseguir, mesmo em face do sofrimento. Então veja, Paulo até este ponto, ele tratou do seu e do meu coração no que diz respeito a viver para Deus. Porque viver para Deus, como qualquer coisa no cristianismo, começa com o seu coração e o meu coração. Então Paulo está dizendo, você quer viver para Deus? Primeira coisa, o seu coração tem que estar preso à vontade de Deus pelo Espírito. E o poder para você agir é também do Espírito. O seu coração tem que confiar que o futuro pertence a Deus e você tem que descansar. Você tem que ter aí no seu coração coragem para prosseguir, mesmo em face da dor, do sofrimento, da incerteza. Paulo tratou do seu coração. Porque ele sabe que se essas coisas não estiverem tratadas no seu coração, você não conseguirá ter a conduta que se espera de quem vive para Deus. Percebe? É por isso, crentes, por favor, entendam isso, sobretudo os mais antigos, os mais jovens, parece que os que estão se convertendo, conhecendo a nova fé em Cristo, e eles parece que compreendem melhor, mas os mais antigos de igreja têm maior dificuldade quando a gente gasta tanto tempo com doutrina, com a teoria bíblica. Pastor, seja prático, me dê logo a prática, e eu desafio você a ler a Bíblia e ver se Deus já chega direto em práticas. Nunca será assim. Deus trata primeiro de doutrina, de conteúdo, porque são doutrinas, verdades, conteúdo, teoria, que transforma e fortalece o coração e encoraja o coração. Quando Jeremias diz em Lamentações, que me traga o Senhor à memória aquilo que me dá esperança, ele está dizendo, traga-me aquilo que eu devo crer, traga-me doutrina, traga-me conhecimento, para que isto domine, capture meu coração, e assim eu tenha coragem para prosseguir. Você precisa aprender a confiar, a se assentar para ouvir, para aprender, para ler. Pastor, mas eu não consigo ler. Tudo bem, você não consegue ler uma página inteira numa sentada? Leia um versículo. E diga a Deus que esse versículo me penetre. E medite sobre esse versículo. E pense sobre esse versículo. Porque é esse conteúdo que haverá de tratar seu coração para você ter condições de agir como deve agir vivendo para Deus. Então Paulo tratou do seu coração até aqui. Aí ele começa nas duas últimas lições do tópico viver para Deus, ele vai dizer como é que você se deve comportar. Primeiro, viver para Deus é valorizar e anunciar. Valorizar no coração. Anunciar aquilo que você valoriza. Porque as pessoas vão saber. Você sabe quando alguém está te dizendo algo da boca para fora. As pessoas saberão se o que você está anunciando para elas é algo do seu coração. Então viver para Deus é valorizar e anunciar a grandeza e a glória da graça de Deus em Jesus Cristo, como o seu maior tesouro. A grandeza, a glória da graça de Deus em Cristo, seu maior tesouro. Você valoriza isso e você verbaliza isso. Paulo diz, verso 24, mas minha vida não vale coisa alguma para mim. Minha vida não terá valor se eu não viver para Deus. É isso que ele está dizendo. Mas minha vida não vale coisa alguma, a menos que eu a use para completar minha corrida e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Que missão é esta, Paulo? Ele diz, numa palavra, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Valorizar a graça de Deus, a grandeza, a glória da graça de Deus. Valorizar isso como o meu maior tesouro na vida. A graça de Deus é melhor do que a minha vida. Por isso meus lábios te louvam, Salmo 63:3. Então você valoriza a grandeza, a glória da graça de Deus que se expressou de modo sublime em Jesus Cristo. Isso você guarda como um tesouro precioso, mas você também anuncia, porque Paulo diz, eu dou testemunho disso. Então a vida desperdiçada, a vida jogada fora, é a vida que sai da pista de corrida. É a vida que deixou de viver para valorizar e anunciar a grandeza e a glória da graça de Deus em Jesus Cristo como tesouro supremo. Qualquer coisa diferente disso não será viver para Deus. Na frase de William Carey, o grande missionário batista que eu citei para vocês no sermão passado. William Carey, que era um batista reformado, ele disse assim, eu não tenho medo do fracasso, eu tenho medo de ter sucesso em coisas que não importam. Eu tenho medo de ter sucesso em coisas que não importam. Tanta gente achando que está vivendo para Deus, porque tem sucesso em coisas que não importam para Deus. E se não for para valorizar e para anunciar a grandeza e a glória da graça de Deus em Jesus, como seu tesouro supremo, não terá importância você viver, não importa o grau de sucesso que você conquiste profissionalmente, se não for para viver para isso. Foi o que nós vimos até a última mensagem, até a parte 3. Agora, o final deste tópico. De modo prático, viver para valorizar e anunciar a grandeza e a glória da graça de Deus em Jesus Cristo, como seu tesouro supremo, significa o seguinte. Vamos pegar a última frase de Atos 20, 24. Porque Paulo está descrevendo aqui a carreira que ele corre e a missão que ele tem. A vida que ele vive e o alvo de vida que ele tem. Ele diz numa frase, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Daí, quando Paulo vai escrever aos Efésios, que é a igreja que estava sob os cuidados dos presbíteros que estão escutando isso, interessante isso, Você tem que ler Atos 20, sempre se lembrando do que Paulo escreveu aos Efésios. E depois do que Paulo escreveu a Timóteo, nas duas cartas, porque Timóteo estava pastoreando em Éfeso, ao lado de homens que estavam nesta masterclass de Paulo ali em Mileto. Interessante isso. Então, essa frase, dar testemunho das boas novas da graça de Deus, Paulo desembrulha ela, ele faz um unboxing dela, no capítulo 1, inteirinho, da carta aos Efésios. Capítulo 1 da carta aos Efésios é o que Paulo quer dizer com boas novas da graça de Deus. Você teria que... O que é isso, Paulo? Aí você teria que abrir Efésios 1, você vai fazer isso hoje à tarde, e vai ler e reler, e você vai entender com detalhes. Mas eu quero me deter nesta frase, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Por quê? Porque você quer viver para Deus, certo? Você quer viver para Deus na prática. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa frase de trás para frente, da última palavra para a primeira dela. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Deus é o fim supremo da vida. Deus é o fim supremo de todas as coisas. Todas as coisas são de Deus, por Deus e para Deus, e por isso para Deus seja toda glória, honra, domínio, louvor, majestade, etc. Deus é o fim supremo de tudo. Pedro entendeu isso. Então Paulo está dizendo, eu vivo para o fim supremo, Deus. Eu não vivo para mim mesmo, eu não vivo para minha carreira, eu não vivo para minha família, em primeiro lugar, eu vivo para o fim supremo, Deus. Eu vivo para Deus. Uma das coisas que no primeiro momento foi mais ofensivas para a Cristiane, porque eu fui custoso, gente, custoso, foi muita espora de Deus para me pôr no eixo. E eu tentando voltar com ela depois de tantas aprontadas, e um dia lá na pamonharia, pamonha oeste, melhor pamonha de Goiânia, deu água na boca, pamonha oeste, eu disse, Cris, volta comigo. E ela não confiava em mim, eu disse, Cris, volta comigo, eu não vou te trair jamais. Porque eu temo Deus, eu amo Deus, não vou te trair por causa de Deus. Na hora ela ficou irada, não gosta de mim, está vendo? Homem nenhum, mulher nenhuma, homem, vai ser de fato fiel a você, se o fim supremo da vida dele ou dela não for Deus. O desfrute dele com Deus, o temor dele de Deus. Paulo entendia isso, e você vai ler as cartas dele todas, e ele vai colocar isso. Mas eu decidi ler para você um versículo de outro apóstolo, para mostrar para você como é que o que Paulo cria era atrelado ao que os demais apóstolos criam. 1 Pedro 3,18. Pedro vai dizer qual é o propósito do Evangelho, das boas novas. Por que que Jesus morreu na cruz? Por que que a gente anuncia para as pessoas o Evangelho? 1 Pedro 3,18, Pedro diz, pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Então o Evangelho é o fato de que nós pecamos, nós merecíamos morrer, mas Cristo viveu a vida perfeita, morreu como substituto por nossos pecados e de uma vez por todas. Para qual fim, Pedro? Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, ele repete, ele está deixando claro que Jesus nunca pecou, ele morreu pelos pecados de outros, pecados dos eleitos, suas ovelhas, ele morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los para Deus. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Para você, pela graça, por meio da fé em Cristo, poder ser levado de volta para Deus, sob custódia do Espírito. Consegue ver a imagem do que a gente já estudou? O Espírito acorrenta você e conduz você, por causa do que Cristo fez no seu lugar, conduz você ao fim supremo, Deus. Esse é o fim supremo da sua vida, adolescente, jovem, é Deus. Não é sua aparência, não são os likes no Instagram, as visualizações. O fim supremo da vida não é você ter uma brilhante carreira. O fim supremo da vida é você desfrutar prazerosamente de Deus. Porque faça um teste. Veja-se no leito de morte. Sério mesmo. Permita-me ser macabro nesta manhã. Veja-se no leito de morte, porque alguns não vão ter tempo de se ver no leito de morte. Como a tragédia desse fim de semana, daquela família inteira que morreu num acidente aqui em Goiás, na rodovia, entre Piracanjuba e Caldas Novas. Veja-se no leito de morte. Você conquistou tudo o que homens desejariam conquistar. Terá isso valor? Se não for a comunhão com Deus, se não for o seu desfrute de Deus, vai chegar na hora de você morrer e você vai ter medo de atravessar o rio. Porque você não ama quem está te esperando do outro lado do rio. Você não teme quem está te esperando do outro lado do rio. Você não nutriu comunhão com quem está te esperando do outro lado do rio. Você gastou mais tempo com dinheiro, com carreira, com trabalho. Imagine-se no leito de morte, despedindo-se dos seus para receber o abraço do Cristo, de Deus. Pedro está ensinando você a viver. Cristo morreu por pecadores. Não foi para te dar uma saúde nesta vida. Não foi para te dar prosperidade nesta vida. Apesar de que o Evangelho acaba promovendo isso por tabela. Cristo morreu para te conduzir para Deus. Portanto, Paulo viveu para dizer isso. Você terá que aprender a viver com Deus, cultivando relacionamento com Deus. Em oração, em leituras bíblicas, em reflexões, em meditações, buscando ter o prazer de Deus, com Deus. De volta a Atos 20, 24. Primeiro, Deus é o fim supremo. Segundo, a graça de Deus, Paulo está dizendo, é o meio para você desfrutar de Deus. Olha o que ele diz, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Por que que é boas novas? Por que que é boa notícia? Porque tem um meio, tem uma maneira de você desfrutar da maior fonte de prazer do universo. Deus. Prazer com Ele. Prazer com Deus. Porque você já reparou que é praticamente impossível você ter prazer sozinho? Sozinha? Você sempre busca por alguém para compartilhar com você da alegria. Não é a mesma coisa assistir seu time de futebol jogando, por exemplo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa comer sozinho. Não é a mesma coisa comer sozinho, porque você só vai conseguir comer sozinho se estiver com a televisão ligada ou com o celular diante de você, porque você não consegue comer sozinho. Não é assim? Nós somos criados para comunhão com Deus e uns com os outros em Deus. Então, Paulo está dizendo, mas não tem como você se achegar a Deus se não for pela graça de Deus. A graça que envia Jesus Cristo, como a gente já acabou de ver, a graça que te perdoa, que te chama eficazmente, que te justifica, que te coloca diante de Deus. Pedro conhecia muito essa graça de que Paulo fala. Deixe-me ler para vocês uma das coisas que, para mim, são as coisas mais lindas que Pedro já escreveu. 1 de Pedro 5, 10 a 12. Sobre a graça de Deus. Deus, Pedro diz, em toda a sua graça, os chamou. Agora, o verbo chamar aqui, gente, não é a mesma coisa de, oi, psiu, quer vir comigo? Não. Esse chamado aqui é o que os teólogos chamam de chamado eficaz. É o mesmo chamado que Jesus fez a Lázaro. Lázaro, vem para fora. É o chamado que produz vida. Há pregadores ao longo da história que disseram que Jesus teve que dar nome, porque senão todos os defuntos teriam saído do túmulo. Vem para fora, todos. Tamanho poder do chamado de Deus. Mas ele diz, Lázaro, vem. Esse chamado é sinônimo de regeneração, novo nascimento. Deus, em toda a sua graça, os chamou. Chamou para quê? Para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Está vendo? É disso que Paulo fala em Gálatas, em Atos 20, 24. A graça de Deus é o meio para você desfrutar de Deus. Cristo é a manifestação da graça de Deus. Tanto que na bênção apostólica destaca-se o amor de Deus Pai e o quê do Filho Cristo? A graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito. Então, Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, e olha o que Pedro vai dizer, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Pedro toma como garantia que nós iremos sofrer. Paulo já falou disso na Masterclass. Depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, parece que Pedro conhecia os medos do próprio coração e das pessoas, medo de sofrer. Medo de morrer sofrendo, aí Pedro diz, será por pouco tempo. Console-se com isso. Não se console com a ideia, não, bate na madeira, ninguém merece. Não, não é assim que se consola. Consola-se sabendo, haverá sofrimento, mas será por pouco tempo. Ele os restaurará, os sustentará, e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Mas aí ele completa. Verso 12. Olha por que ele escreveu a carta. Escrevi e enviei esta breve carta com a ajuda de Silas. Silas o auxiliou, talvez Pedro ditando e Silas escrevendo, talvez Silas dando ideias também pela iluminação do Espírito, mas o fato é que Pedro teve o auxílio de Silas, que agora estava entregando a carta para esses irmãos, a quem lhes recomendo como irmão fiel. Meu objetivo ao escrever... É isso que você tem que fazer, gente. Quando você for ler um livro, leia a capa e leia a conclusão. Sério mesmo, você entender. No momento em que você entende o que Pedro está dizendo, ele está explicando por que ele escreveu a carta. Então, se você sabe, a hora que você voltar para o capítulo 1, você vai saber, eu tenho que ler com aquilo que está em 1 Pedro 5, 12. Tenho que ler com aquilo em mente. Para que que Pedro escreveu essa carta? Meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado, experiências de sofrimento, que ele acabou de falar disso, os sofrimentos pelos quais vocês têm passado são, não são maldição. Veja bem, tem crente aí fora que vai dizer que é maldição, que é pecado escondido. Em Cristo não existe maldição sobre crentes, nem a enfermidade. Em Cristo a enfermidade não é maldição. Não sou eu que estou te dizendo isso, não. É o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito. Então, você com enfermidade incurável, você com sofrimento insolúvel, você que não consegue se ver saindo desse estado que de algum modo te humilha, porque Pedro vai falar de humilhação no capítulo 5, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a humilhação diz respeito ao sofrimento, porque o sofrimento humilha a gente, a enfermidade humilha a gente. Se tem uma coisa também que eu aprendo como pastor, é que quando eu vou visitar as pessoas enfermas em hospitais, muitas estão constrangidas por se deixarem serem vistas naquele estado. É humilhante para muita gente. E é. Sofrimento é humilhante. Pedro diz, meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes que o sofrimento não é maldição. A doença não é maldição. A falta de dinheiro não é maldição. A dificuldade não é maldição. Meu objetivo ao escrever e encorajá-los é garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Tem que desenhar, crente? Ou deu para você entender? Não é maldição. E aí Pedro diz, permaneçam firmes nessa graça, permaneçam firmes nesse sofrimento, que ele chamou de graça, ou não foi isso? Ou eu estou lendo errado? Crente, a graça de Deus é o meio para você desfrutar de Deus. O seu sofrimento é imposto a você, ou permitido que caia sobre você, porque de outro modo você não desfrutaria de Deus da forma como você está ou poderá desfrutar de Deus em seu sofrimento. Aprenda isso. E Paulo viveu para declarar isso. A graça de Deus é o meio para eu desfrutar de Deus, para você desfrutar de Deus. Pedro colabora com essa ideia, permaneçam firmes nessa graça, não encarem sua limitação física, sua falta de quê? Dê nome àquilo que te falta e que te faz sofrer, não chame isso de maldição, de desgraça, de karma, porque em Cristo é nada disso, em Cristo é graça. Permaneçam firmes nisso e desfrutem de Deus. De outro modo você não desfrutaria. Pastor, mas como? Aí é que está o pulo do gato. Vai depender de cada história que Deus está escrevendo, de cada vida. Eu saberia te dizer exatamente por que eu tive pânico lá em 2005, eu saberia te dizer, eu sei de onde Deus me resgatou, com aquele estado que eu não desejo para o meu maior inimigo, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei do que Deus me preservou, eu sei do que Deus me ensinou, ou como Deus tem me ensinado a desfrutar dele, cabe a você descobrir. Como eu posso desfrutar mais de Deus, atravessando esse estado de graça, porque Pedro está chamando de estado de graça o sofrimento pelo qual você está passando. O que de Deus você pode aprender com isso? O que de Deus você enxerga? O que de Deus você desfruta? Então veja, a pergunta na hora do sofrimento não é por que eu, e também não é para que Deus. A pergunta não é nenhuma dessas, porque eu sei que você já aprendeu isso. Por que Deus? Não, você nunca pergunta por que Deus, você pergunta para que. Também não é essa a pergunta. A pergunta é: quem é Deus em meio a tudo isso? Revela-se a mim em tudo isso. Essa é a pergunta. A graça de Deus é o meio para você desfrutar de Deus. Por isso Paulo diz: eu vivo para dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Terceiro lugar. Atos 20, 24, a última frase. Paulo fala do Evangelho. Dar testemunho das boas novas, do Evangelho, da graça de Deus. O Evangelho é a verdade pela qual você deve viver. As boas novas, que é sinônimo de Evangelho, é a verdade pela qual você deve viver. Você não vive de sentimento. Coloque isso na sua cabeça, crente. Uma das coisas que eu mais ouço em aconselhamento é: mas eu pedi um sinal para Deus. Você não vive de sinais, você vive de verdades já reveladas. E Paulo está dizendo: eu vivo para falar do Evangelho, que é a verdade pela qual você deve viver. 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer, versos 1 a 4. Agora, irmãos, eu quero lembrá-los do Evangelho, das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam, vocês abraçaram com fé o Evangelho. Daí que vem a expressão: receba Jesus no seu coração. Vem disso, vem de abraçar com fé. E nelas permanecerem. E nelas permanecem firmes. Vocês receberam o Evangelho, vocês permanecem no Evangelho, porque é o Evangelho que salva vocês. É a verdade que te salva, é a verdade que te liberta. E para o cristão a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. Vocês receberam Cristo, vocês abraçaram Cristo. E a prova de que isso aconteceu é que vocês continuam a crer na mensagem como lhes anunciei. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Porque se não continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, a fé de vocês é vã, é inútil, é mentirosa. Então Paulo viveu para anunciar verdades, Paulo viveu para anunciar doutrinas, Paulo viveu para descrever Deus, Cristo, o Espírito e aplicar essas realidades eternas a nós. Você, crente, precisa das Escrituras. Você precisa ler a Bíblia, crente. Meu Deus, como eu desejo que você aprenda, entenda isso. Eu falei disso para os jovens sexta-feira no unboxing. A gente estudando Mateus e desembrulhando o milagre da multiplicação de pães e peixes. A multidão faminta. E eles só tinham 5 pães e 2 peixes. E Deus pega deles, Cristo toma na mão dele os 5 pães, os 2 peixes, e multiplica. Porque tantas vezes é isso que Deus quer de você. Mas diante das dificuldades, a gente acha que 5 pães e 2 peixes são nada. Então eu peguei isso e apliquei da seguinte forma. Você tem vontade de ler a Bíblia, mas você não tem tempo para ler a Bíblia. Aí você diz: no dia em que eu tiver tempo, eu vou ler a Bíblia. Sabe o que vai acontecer? Você nunca vai ter tempo. Deixa eu te contar um segredo. Eu, pastor, que vivo para ler, ensinar, pregar, aconselhar a Bíblia, se eu brincar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Então, a situação é difícil, não tem como você arrumar mais tempo do que você tem filhos para cuidar, casa para cuidar, trabalho, aí você tem, sabe da necessidade, eu tenho que ler a Bíblia. Como é que são 5 pães e 2 peixes nessa condição? Você pega 5 minutos do seu dia para começar. Isso são 5 pães e 2 peixes. 5 pães, 5 minutos, 2 peixes. Somos 2, dá 7 minutos. Vamos brincar. 7 minutos. Você não tem 7 minutos? Leia um versículo. Não, eu não consigo, pastor. Eu tenho TDAH, eu não consigo me concentrar. Isso é uma realidade para muita gente. Copie o que você está lendo. Pega 5 pães e 2 peixes. Pastor, eu não consigo ler tanto. Não tem problema, leia menos. Leia uma coluna da página da Bíblia. Leia metade daquela coluna. Leia um verso, leia 2. Mas pegue os 5 pães e 2 peixes que você tem e entregue a Deus. A mesma coisa é financeiro. Você sabe que tem que dizimar. Você sabe que tem que ofertar. Mas sua vida virou uma bagunça. Você não tem condição. Aí você diz, no dia em que eu resolver, eu vou fazer. Você não vai conseguir nunca. Pegue os 5 pães e 2 peixes que você tem hoje. Pegue 10 reais, pegue 20 reais, pegue 30 reais, pegue 5 reais, pegue uma moeda de 1 real, mas entregue a Deus. Porque você vive de verdades e a verdade é revelada na Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, crente. Não me interessa se você não consegue fazer o plano de leitura de 4 colunas. Leia um capítulo, leia 2, leia meio. Eu acho que você já entendeu. Pegue 5 pães e 2 peixes e entregue para Deus. Fala, Deus, é o que eu consigo. É o que eu tenho. Toma nas suas mãos, multiplique. Com o tempo você vai descobrir que sobraram 12 cestos cheios. Faz esse teste. Entregue isso para Deus. O Evangelho é a verdade pela qual você vive. E para você absorver o Evangelho que Paulo anunciou, que Paulo escreveu, você precisa ter contato com ele, você tem que ler, você tem que ouvir. Pega o Spotify, aplicativo aí gratuitamente. Ouça a Bíblia NVT de graça no Spotify, meu Deus do céu. Você não tem desculpa. Vai para a academia, vai para a esteira, ouvindo capítulo 1. Ah, não entendi nada. Volta no início do capítulo 1. Não entendi nada. Volta no início do capítulo 1. É uma briga, não é exagero, eu não estou brincando, eu não estou encenando. É uma luta, é uma batalha. Eu já te contei a história do John Piper. Que lendo a Bíblia, acordando cedo, com sono, dormia em cima da escrivaninha, ele descobriu, eu vou começar a ler andando. Aí ele andava com a Bíblia na mão, dentro do escritório em casa, de um lado para o outro, lendo. Quem visse achava que ele estava doido, mas era a maneira dele estar em pé, lutando com o próprio corpo, porque ele sabe que o Evangelho é a verdade pela qual nós vivemos. Em quarto lugar, Paulo falou de Deus como a realidade suprema, falou da graça de Deus como meio para desfrutar de Deus, falou do Evangelho como a verdade pela qual a gente não vive de sinais, a gente não vive de experiências, a gente não vive de sentir para saber se é de Deus ou não, a gente vive do que Deus diz. E por fim, dar testemunho é o que você faz em tudo o que você faz na vida. Dar testemunho é o que você faz em tudo o que você faz na vida. O que você faz na vida? Nisso que você faz na vida, você tem que dar testemunho. Você dá testemunho com a vida e você dá testemunho com a voz. Com a verdade que te encanta, que te capturou. É isso que significa. Filipenses 1, 21, Paulo diz, pois para mim o viver é Cristo. Viver não é carreira, viver não era nem alcançar a Espanha, como era o sonho dele. Você percebeu o que Paulo está dizendo? Se você perguntasse assim, Paulo, para que você vive? Qual é a razão de viver? Você poderia pensar, Paulo vai responder, não, meu sonho é chegar até a Espanha. Porque ele disse isso. Mas ele disse, não, minha razão de viver não é chegar na Espanha. Porque é muito fácil chegar na Espanha. John Wesley foi salvo fazendo missões. É muito fácil ser pastor, é muito fácil cantar num coral, é muito fácil ser de liderança numa igreja, é muito fácil fazer para Deus. É muito fácil. Mas se você faz para Deus sem viver com Deus, é trapo de imundícia. Paulo diz assim, para mim o viver é Cristo. A realidade última, meu fim supremo, Deus, Cristo. Morrer será lucro. Olha o leito de morte de novo. Se viver é Cristo, você no leito de morte, ainda que com sentimentos por aqueles que você ama ao redor de você, você diz, mas eu lucrarei com a morte. Ó morte! Onde está a sua vitória? A morte é minha carruagem para o meu encontro com o meu Cristo. Morrer é lucro. A morte é uma carruagem, gente. Em alguns casos ela vai ser muito feia. Em outros casos ela vai ser bonita. Você deita e acorda. E aí no seu velório alguém vai dizer assim, morreu igual um passarinho. Sabe a piada? Morreu igual um passarinho. Aí o bêbado escutando, morreu igual um passarinho. Aí o outro pergunta, você sabe do que ele morreu? Aí o Pedro diz, acho que foi estilingada. Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. A morte é uma carruagem, para uns vai ser feia. Para outros vai ser bela. Mas não importa, importa chegar lá. Mas se continuar vivo, eu posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher, estou dividido entre os dois desejos. Eu quero partir e estar com Cristo, que seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que a fé traz. Olha para que você ainda está vivo, crente. Sublinha essa última frase do verso 25. Olha por que você ainda está vivo. Não é para passar no vestibular, não é para passar em concurso, não é para casar, não é para ter filho. Apesar de que você vai fazer tudo isso. Mas em tudo isso, você continua vivo para ajudar outros a crer, a crescer na fé e experimentar a alegria que a fé em Cristo traz. Essa é a missão de vida. Então é isso que significa viver para Deus, estar preso à vontade de Deus pelo Espírito. Ser apaixonadamente movido pelo poder do Espírito, confiar que o futuro pertence a Deus e descansar, ter coragem para prosseguir mesmo em face do sofrimento, valorizar e anunciar a grandeza e a glória da graça de Deus em Jesus Cristo como o maior tesouro. E a última coisa, viver para Deus é renunciar ao sonho de consumo e bem-estar desta era. Renunciar ao sonho de consumo e bem-estar desta era. De onde eu tiro isso? Atos 20, 22. Agora, vou a Jerusalém. Ir para Jerusalém, no caso de Paulo, era renunciar a um sonho de consumo. De ter uma velhice tranquila, sem problemas. Pense comigo, Paulo estava indo para Jerusalém para levar dinheiro, oferta recolhida nas igrejas dos crentes. Para abençoar os crentes judeus de Jerusalém que estavam passando necessidade. Ele recolhe dinheiro, ele pede oferta. Não tem nada mais humilhante do que alguém chegar diante de uma congregação e pedir. Dizime, oferte. Paulo às vezes teve que falar isso diante de igrejas pobres. Como no caso das igrejas da Macedônia, ele fala sobre elas em 2 Coríntios. Paulo levaria o dinheiro, ele seria preso em Jerusalém, e de lá ele seria levado para a prisão domiciliar em Roma. É onde termina Atos 28, Paulo preso. Essa prisão em Roma começou lá em Jerusalém. E em todas as cidades por onde ele passou, ele teve pela frente prisão e sofrimento. Então alguém muito sábio, tentando dissuadir Paulo, e isso é para você que acha que o que você tem que fazer na vida é viver até um certo ponto, quando chega a hora de aposentar, e aí você descansa para curtir neto. Curta seus netos, mas sem deixar de viver para ajudar outros a crescer na fé, e experimentar a alegria que Cristo traz. Alguém bem intencionado poderia virar para Paulo e dizer assim: mas Paulo, você está ficando velho, 55 anos nessa época. E naquela cultura já era idade. Você está ficando velho. Paulo, que tal você pegar uma casinha? Lídia tem uma casa tão boa lá na região do Mar Egeu. Depois você dá um Google para ver o que é o Mar Egeu hoje. Fala com a Lídia tem um monte de... A Lídia é aquela mulher rica de Filipos. Fala com a Lídia, ela arruma uma casa para você morar na velhice, um barracãozinho lá. Você já fez mais em seu ministério até aqui do que a maioria das pessoas poderia fazer em 5 vidas, Paulo. Paulo, é hora de descansar. Paulo, você não tem juízo, deixe que os últimos 20 anos da sua vida seja para você viajar, descansa um pouco, aprende a jogar biloca, vai plantar, vai colher, vai curtir pessoas queridas, você já fez demais pelos outros, agora é hora de pensar um pouco em você, Paulo. Paulo, deixa Timóteo ter a chance dele, Timóteo é jovem. Paulo, não vai para Jerusalém, Ágabo, o profeta, disse que você será amarrado pelos judeus em Jerusalém, entregue aos gentios, Atos 21, 11. Pelo amor de Deus, não vá para Roma. Tire da cabeça o plano maluco de ir para a Espanha, Paulo. Que história é essa? Você já está velho, você na sua idade, você vai morrer na viagem, não é prudente. Paulo, não é o sonho de consumo e bem-estar desta era para os anos do pôr do sol da sua vida. Paulo tinha 55 quando ele diz essas palavras, e ele viveu só mais 10 ou 11 anos, porque ele morreu com 66, 67 anos. E morreu por ser teimoso. Morreu por não querer ceder ao sonho do bem viver na velhice. Vai viver de excursão, Paulo. Vai gastar aposentadoria com viagens. Você até dá seu dízimo. Mas vai viajar, vai fazer cruzeiros. Vai para Caldas Novas. Vai... De jeito nenhum, Paulo responde. Agora eu vou a Jerusalém. E eu vou a Jerusalém porque eu estou impelido pelo Espírito. Eu vou a Jerusalém, sim. Realmente eu não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento me aguardam. Mas que importa? Do que importa? Minha vida não vai ter valor algum se eu estiver brincando de barco e pescando no mar Egeu, sem dar testemunho do Evangelho, da glória e da graça de Deus. Minha vida não vale coisa alguma. A menos que eu cumpra termine a carreira, a corrida e a missão que me foi confiada, eu quero dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Meu povo, para Paulo, no Novo Testamento, você vai procurar aonde você quiser no Novo Testamento e não vai encontrar. Não tinha essa de se aposentar e dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, ou deixar de dar, não tinha. Você pode até mudar de profissão, de emprego, você pode até parar de trabalhar e viver da aposentadoria, não tem problema, só que jamais deverá parar de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Custe o que custar. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que a vida em Cristo, crente, ponha isso na sua cabeça, a vida em Cristo nunca segue na direção da noite ou da escuridão da morte. A vida em Cristo sempre segue na direção do meio-dia e da vida. Deixa eu te dar um texto para você que tem medo de morrer, de envelhecer e morrer. Provérbios 4:18. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer. Ou seja, cada passo que você dá em Cristo, não importa se aos 10 ou aos 100 anos, cada novo passo é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. Guarda isso no seu coração. Em Cristo você nunca caminha sentido escuridão. Você sempre caminha sentido luz do amanhecer, que cada vez mais até o dia pleno clarear. Paulo sabia disso. Ele sabia que para o cristão não existem anos do pôr do sol, da vida. Eu sei que você vai me perguntar, pastor, então eu não posso ficar viajando? Viajo tanto que você quiser, mas na mesma proporção ou mais, encontre maneiras de dar testemunho da graça de Deus. Para o cristão, só há novo amanhecer e brilho de vida até o sol do meio-dia. É por isso que o cristão não para. É por isso que o cristão não acha que ele parou e agora é hora de desfrutar. Ele sabe que o desfrute não chegou ainda. Ele sabe, ele renuncia ao sonho de consumo e bem-estar dessa era que prossegue. E olha o que Jesus diz, Mateus 13:43. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Isso é viver para Deus. Até você morrer, não importa do jeito que você vai morrer. Não importa a idade com a qual você vai morrer. Não importa se será com ou sem sofrimento. Você tem uma maratona, você tem um ministério a ser realizado. E se você não viver assim, você terá desperdiçado a sua vida. E é melhor perder a vida do que desperdiçá-la. Viva para Deus, crente. A recompensa, Paulo fala em 2 Timóteo 4, quando ele está finalizando a vida dele, escrevendo para Timóteo, pastoreando em Éfeso, ele diz, eu terminei a corrida da qual eu falei em Atos 20:24, eu permaneci fiel, agora o prêmio me espera, agora sim eu vou me aposentar. O prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor mesmo, o justo juiz, colocará sobre a minha cabeça. Mire nisso, crente. Mire nisso. Estar preso à vontade de Deus pelo Espírito, confiar que o futuro pertence a Deus e descansar, ter coragem, ter fé para prosseguir mesmo em face do sofrimento, valorizar e anunciar a grandeza e a glória da graça de Deus em Jesus Cristo como seu tesouro supremo e renunciar o sonho de consumo e bem-estar desta era. Considere perder a sua vida sem desperdiçá-la para você ganhar a coroa de recompensa. Viva para Deus. Eu vou terminar com algumas frases agora. Você já ouviu falar de Jim Elliot? Jim Elliot foi um dos missionários, dos cinco, que morreram no dia 8 de janeiro de 1956, enquanto eles participavam da Operação Alca, que era uma tentativa de evangelizar índios ou povos nativos do Equador. Jim Elliot tinha 29 anos quando ele morreu. E ele deixou um tesouro que ainda não está em português, que são seus diários. A coisa mais linda que tem é você ler diários de homens e mulheres que andaram com Deus. O que tem em português é a história da vida dele, escrita pela viúva Elizabeth Elliot. O livro se chama Através dos Portais do Esplendor. Eu acho que todo adolescente tem que ter esse livro. Todo jovem tem que ler esse livro. Enfim. Mas deixe-me ler para vocês 10 frases curtas de Jim Elliot, extraídas do diário dele, para encorajar você a viver para Deus. Primeira frase, escuta essa, se você está querendo um grande chamado de Deus para fazer a obra de Deus. É interessante isso aqui. Nós não precisamos de uma grande chamada de Deus. O que realmente necessitamos é de um bom chute no traseiro. Está claro, crente? O chamado é para todos. O chamado é para todos. Você não precisa de um grande chamado. Você precisa do equibalô. Enviar. Você não precisa de um grande chamado de Deus. O que realmente necessita é de um bom chute no traseiro. E eu espero que nesta manhã Deus tenha te dado um. Segunda frase. Aqueles que conhecem o grande e terno coração do Senhor certamente serão levados a negar seus próprios amores para participar da expressão do amor de Deus. Aqueles que conhecem o grande e terno coração do Senhor certamente serão levados a negar seus próprios amores para participar da expressão do amor de Deus. A terceira frase é conhecida. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter a própria vida. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. A coroa de justiça. Quarto, a eternidade irá ao mesmo tempo abrir os olhos e calar bocas. Uau! Não se conhece um homem pelo seu sorriso ou talentos. Conhece-se alguém pela capacidade de suportar grandes sofrimentos. Ai, numa era em que sempre tem um analgésico para alguma coisa. Não se conhece um homem pelo seu sorriso ou talentos, mas pela capacidade de suportar grandes sofrimentos. Deus está no trono, nós estamos aos seus pés. Entre nós e Deus existe apenas a distância de um joelho. Que lindo. Deus sempre dá o seu melhor para aqueles que deixam a escolha com Ele. Toma essa, adolescente, jovem. Deus sempre dá o melhor para aqueles que deixam a escolha com Ele. Não escolha namorado. Deixa Deus escolher. Onde quer que você esteja, esteja lá por completo. Viva ao máximo todas as situações que você acredita ser a vontade de Deus. Penúltimo, quando chegar a hora de morrer, essa aqui é forte. Quando chegar a hora de morrer, certifique-se de que tudo que você tem a fazer é morrer. Uau! Está claro nesta manhã, crente? Quando chegar a hora de morrer, certifique-se de que tudo que você tem a fazer é morrer. E por fim, e de fato isso se cumpriu na vida dele, ele morreu com 29 anos. Não busco uma vida longa, mas uma vida completa, como a sua, ó meu Senhor Jesus. Jesus morreu com quanto? 33. Viva para Deus, crente. Não busque uma vida longa. Busque uma vida completa, como foi a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Viva para Deus. Não desperdice a sua vida. Oremos. Pai querido, trata o nosso coração nessa manhã, Pai. Só o Senhor mesmo pode pegar os 5 pães e 2 peixinhos que eu acabei de entregar e multiplicar isso no coração de todos nós. E é o que eu suplico agora. Pedindo ainda que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito estejam sobre nós, o teu povo, hoje e até Jesus voltar. Amém.